A palavra.
Eu apenas pedi a palavra.
Senhor presidente.
Para deputado, aleluia, a palavra.
Dou a palavra ao ilustre deputado Valdir.
Conceda a palavra ao primeiro orador inscrito, nobre deputado.
Olá, começa agora mais uma edição do Frequência Política, o podcast do time de análise política da XP Investimentos. Eu sou o Paulo Gama e estou aqui hoje com a Júnia Gama e com o Vitor Scaletti, gravando nosso podcast na sexta-feira, dia 5 de março, para ir ao ar nesse sábado. A gente vai falar nessa semana sobre um assunto que já está aqui na pauta semanal do nosso podcast, pelo menos desde o final de 2019, portanto quase um ano e meio aí de assunto, que é a PEC emergencial. Ela finalmente foi aprovada pelo Senado Federal. É um texto bastante diferente daquele texto que foi apresentado pelo ministro Paulo Guedes em 2019, um texto muito diferente do texto que o Ministério da Economia trabalhou para aprovar em 2020, que a gente lembra, pretendia cortar despesas obrigatórias para fazer com que o auxílio emergencial coubesse dentro do teto de gastos. Isso, pelas condições políticas ali, foi impossível, mas o desenho final desse texto acabou sendo um pouco menos negativo do que o que se discutiu às vésperas da votação, até momentos antes de começar a sessão. A gente lembra, a PEC emergencial, no desenho como ficou feito, permite ali um arcabouço jurídico para a edição de novos créditos extraordinários para pagar uma nova rodada do auxílio emergencial, mas em troca disso o governo colocou ali alguns mecanismos para melhorar a gestão fiscal futura. O texto passou com esses mecanismos pedidos pelo time econômico e passou também com um limite expresso de valor que vai poder ser gasto pelo auxílio emergencial nesse ano de 2021 de 44 bilhões. Júnia, o texto quase não foi desse jeito, né? A gente teve ali uma articulação bem grande que foi revertida pelo governo aos 48 do segundo tempo, em que se pretendia retirar o Bolsa Família também do teto para abrir espaço para investimentos ali por parte do governo a pedido dos deputados e dos senadores. O que é que contou ali para a gente reverter esse cenário tão perto ali da hora da votação?
Cenário de emoções até o último momento, né, Paulinho? Na terça-feira começou a se formar um movimento muito forte quando teve aquela reunião dos líderes do Senado, com integrantes do governo também, para retirar o Bolsa Família do teto de gastos. Aquilo ali foi uma movimentação, uma volta daquela movimentação que a gente viu forte no ano passado da ala desenvolvimentista do governo e do Congresso também. Então, você tinha ali o senador Fernando Bezerra, que é o líder do governo lá no Senado, o ministro Rogério Marinho também, e ministros militares ali de dentro do Palácio do Planalto, da cozinha do presidente Jair Bolsonaro, instigando esse movimento para você tirar o Bolsa Família do teto. Por quê? Porque isso aí iria deixar uma margem de cerca de 30 bilhões dentro do orçamento para que fosse usado em investimentos, em obras, que é tudo que essa ala quer, né? Eles sabem que o orçamento desse ano é muito apertado, não está tendo sobra para nada, e essa foi uma forma que eles acharam ali de última hora. Claro que não foi uma movimentação nova, uma movimentação que a gente ouve desde o ano passado, mas que aí nessa reta final ganhou muita força, inclusive com a gente ouviu desses interlocutores diretos que o próprio presidente estava apoiando essa tese. Então, parecia ali, num dado momento, uma onda que tinha ganhado muita força. E se não fosse um trabalho intenso do ministro Paulo Guedes junto ao presidente de fazer um alerta bastante forte da gravidade que essa medida poderia ter, de dizer que, olha, presidente, isso vai levar o país para o caos, isso vai fazer a inflação disparar, a gente vai entrar 2022, que é um ano eleitoral com um cenário fiscal deteriorado. Se não fosse isso, e aliado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que aí teve um papel fundamental, que inclusive surpreendeu muita gente no Congresso, porque Arthur Lira, ele também não tem esse histórico fiscalista, né, de defesa da agenda econômica, como a gente via no Rodrigo Maia, né? Ele é um deputado que tinha uma pegada mais desenvolvimentista também, digamos assim, mas ele, nesses últimos meses, durante a campanha dele à presidência da Câmara, ele começou a ter uma interlocução bastante mais direta com o Ministério da Economia, e aí ele adotou aquele discurso, é algo que para ele, depois que ele sentou na cadeira de presidente da Câmara, é algo que para ele é bom, é fundamental para fazer uma mudança de patamar político, né? se tornar, de fato, ali um estadista, alguém com uma estatura diferenciada. E aí essa posição do presidente da Câmara, ele, quando foi acionado pelos senadores a respeito dessa possibilidade, ele se negou, ele disse que aquilo ali ele não passaria na Câmara. E aí, somado a essa movimentação do ministro Paulo Guedes junto ao presidente, que conseguiu fazer o presidente dar uma recuada, aquilo ali abortou, mas foi ali nos últimos minutos mesmo, a sessão já estava praticamente começando, e aí se conseguiu tirar essa questão do Bolsa Família, né? Bolsa Família ficou dentro do teto, foi com bastante emoção, né? A gente até o último momento estava com essa movimentação intensa lá, os líderes todos apostando que ia passar.
Ô, Vitor, e antes da gente ir para a Câmara, assim, explica por que é que retirar o Bolsa Família do teto, uma proposta que era para 2021 ali, fez tanto preço assim no mercado? Foi a ideia de que se estava perdendo ali a âncora do teto de gastos, de que uma vez o Bolsa Família fora, tudo poderia ser retirado depois, ou dificilmente o programa voltaria para dentro do teto em 2021? Quer dizer, qual foi a sinalização lida pelo mercado que fez tanto preço assim a possibilidade da gente ter visto ali o Bolsa Família fora do teto de gastos?
Acho que foram duas coisas. O primeiro é o efeito direto, que dava, você excluiu o programa, dá 34, 35 bilhões de reais do teto de gastos de 2021, o que na prática não é só excluir do teto, né? Na prática abrir espaço para que outras despesas fossem feitas, e ali provavelmente investimentos, e a gente já sabe ali da área que vem, Rogério Marinho, da infraestrutura, enfim, para gastar dinheiro esse ano. Então, na prática, o objetivo aí não é esconder embaixo de uma coisa supostamente nobre para você fazer, enfim, outros tipos de gastos, né? O primeiro impacto é esse, é o direto. Adicionar 35 bilhões de reais numa dívida pública já elevada. Tá? Então, a gente colocando aí mais grosso modo 0,5% do PIB, somado aí mais ou menos a um pouco mais de meio que ficou, os 44 bi, você ficaria uns 80 bilhões de reais, grosso modo, dá um pouco mais de 1% do PIB de dívida pública esse ano. Tá? Então, acho que esse é o primeiro impacto. Mas eu não sei nem se esse era o maior impacto. Acho que o maior impacto foi, né, a expectativa com que isso gerou. E aí, não só para o ano de 2021 e para frente, você falou bem na pergunta, assim, você tirar o Bolsa Família esse ano, como é que você coloca de volta ano que vem? Você vai aumentar bastante, você aumentaria bastante o nível de investimentos públicos, enfim, se conseguissem gastar o dinheiro ao longo desse ano, você faria um gasto importante de investimentos, etc. Como é que isso volta no ano que vem? Né? E você conseguiria colocar de volta dentro da caixinha de Pandora? Assim, é difícil, né? Então, acho que o mercado fez essa leitura de, putz, a gente está num momento... E aí foi a sequência de eventos, né? A gente teve Petrobras...
Exato, acho que esse foi um ponto importante, porque foi Exato. Na sequência ali das últimas manifestações do presidente. Eu lembro na semana passada a gente dizia, né, a dúvida se essas manifestações do Bolsonaro sobre as estatais iam respingar na questão fiscal ou não, né? Ou se era uma coisa que dava para isolar.
A gente falou muito daquela separação, né? De que o mercado, a priori, tinha feito aquela separação entre, olha, isso aqui é uma intervenção, intervenções maiores em estatais, isso foi para o preço ali das estatais, e um possível aumento de intervenção ou mudança na orientação de política fiscal. E aí passou ali uma, duas semanas e a gente viu esse risco aumentar, especialmente que as notícias que vieram, né, vocês que trouxeram essas notícias, de que essa apuração, de que o próprio Palácio do Planalto estava considerando essa possibilidade de, olha, excluir Bolsa Família esse ano, excluir eventualmente até ano que vem já, enfim, rescaldo de pandemia, esse tipo de coisa. Aí aquele segundo risco, ele veio de maneira importante para o cenário. A gente chegou até a fazer, né, um levantamento com os nossos clientes ali no dia da votação, no calor das coisas, antes de sair o acordo ali no meio da tarde, para que o Bolsa Família não fosse excluído do teto, então, do Bolsa Família e depois do limite para o auxílio, e mostrou claramente isso, né, que você ter esse pior cenário ou melhor cenário ali da PEC fazia uma diferença muito grande nos preços de ativos, e fez, né, a gente viu o juro longo que tinha explodido aí nas últimas semanas voltar um pouco, e não voltou tudo ainda, então esse risco não está descartado ainda, ele continua grande, mas ele diminuiu em relação a aquela manhã que todo mundo achava que, ou pelo menos grande parte do mercado achou, porque o preço dos ativos andou nessa direção, de que a gente ia para uma situação fiscal que ia ser difícil de controlar de volta em 2022 para frente.
E esses indicadores que se deterioraram rapidamente, e esse argumento de que aquelas medidas intervencionistas do presidente, né, a demissão do presidente da Petrobras, as falas de que poderia interferir no setor elétrico, esse argumento foi muito utilizado pela equipe econômica junto ao Palácio do Planalto para convencer, para fazer o convencimento de que, olha, a gente já está numa escalada de tensões, a gente já emitiu várias sinalizações negativas, isso teve um efeito direto nos números, né, no mercado. Então, fazer mais isso, né, tirar o Bolsa Família do teto, alguns consideraram até uma espécie de pedalada, né, lembraram do governo Dilma, citaram isso, teve alerta do TCU também, para a equipe econômica a respeito disso, né, de você fazer uma medida dessas. Então, esses argumentos foram usados para fazer o convencimento do Palácio do Planalto, porque, de fato, até a terça-feira à noite, o que a gente via era todo mundo ali muito embarcado nessa tese, parecia uma solução fácil, né? Você, de repente, num passe de mágica, vai fazer uma mexidinha ali na Constituição, vai aprovar uma medida que todo mundo quer aprovar, porque essa PEC emergencial, ela libera o auxílio emergencial, então tinha uma maioria construída para que ela avançasse, e aí, com isso, você liberaria um grande espaço no orçamento para esses investimentos. Mas, de fato, essas sinalizações todas negativas, né, essas reações todas que a gente viu na economia, no mercado, elas foram fundamentais para pontuar e para ter um recuo de última hora nessa estratégia.
E agora a PEC segue a Câmara, né? A gente teve a aprovação concluída no Senado na quinta-feira pela manhã, e indo já para a Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira sinalizou que pretende fazer sem passar pelas comissões, né? A gente lembra, as comissões permanentes ainda não estão instaladas, então ele já fez esse teste ali com a PEC das prerrogativas parlamentares, PEC da imunidade, PEC da impunidade, enfim, vai entre os dois extremos ali, passando direto a admissibilidade da proposta no plenário. Então ele vai tentar fazer isso também com essa, já mesmo que é possível. Na terça-feira ele pretende votar a admissibilidade e quer votar daí os dois turnos na quarta-feira. Eu acho o calendário um pouco apertado, de você conseguir fazer toda a discussão, superar a obstrução e tudo mais, e votar os dois turnos com todos os destaques, todos os pedidos de modificação do texto na quarta-feira. Mas acho que pelo envolvimento do Arthur, né, Juliana, nas conversas lá no Senado, por essa premência aí pelo auxílio emergencial, que a gente vê pressão em todo lado, né? Enfim, mesmo a oposição não quer tardar muito para assim, não quer perder o discurso dizendo que está retardando o pagamento do auxílio e tudo mais. O que eles vão brigar lá é para ampliar o valor, né? Acho que vai ter uma emenda de novo para suprimir os 44 bilhões do texto, para garantir R$600 e tudo mais. Mas acho que esse conjunto todo, né, acho que faz com que, enfim, a gente possa imaginar uma tramitação acelerada, né, da proposta lá na Câmara.
Eu acho que sim. O Arthur Lira, mesmo antes da proposta ser aprovada no Senado, ele já tinha iniciado as articulações junto às bancadas na Câmara, já estava conversando, preparando os deputados para aquilo, destacando justamente essa urgência de se aprovar essa PEC para liberar o auxílio emergencial. Aí, o que está sendo debatido entre os líderes agora? É claro que cada um tem ali um setor que quer proteger, é um setor que quer excluir das regras que podem apertar de alguma forma as questões fiscais. Aí tem aquela questão, por exemplo, dos fundos, né? Ah, pega o fundo do café. Aí tem o outro que é ligado a questões sociais, é preocupado com eventuais deduções do IR da classe média, setor de informática que vai ser afetado também. Então, assim, todo mundo tem ali uma corporaçãozinha, um setor específico que é atingido pela PEC e que gostaria de tirar. O que eles estão debatendo agora é se seria possível você, de alguma forma, excluir, fazer algumas ressalvas ao que foi aprovado, mas aprovar a PEC praticamente inteira e promulgar inteira, ou se isso não é possível, se você só pode ali aprovar se for tudo, pacote completo, para não ter que voltar para o Senado e atrasar a promulgação da PEC, porque atrasar a promulgação da PEC é atrasar a liberação do auxílio emergencial, né? O governo espera a promulgação da PEC para editar a medida provisória para que o auxílio comece a ser liberado. Então, acho que esse debate vai acontecer e quando eles chegarem a uma conclusão de se é possível abrir algum tipo de exceção. Agora, interessante que os gatilhos, pelo que eu tenho ouvido, claro que a oposição vai reclamar e tudo, vai se colocar, mas eu tenho ouvido um consenso mais disseminado a respeito da manutenção dos gatilhos. Eu acho que essa discussão na Câmara vai ser menos quente do que no Senado.
É um bom ponto, né? Acho que, assim, pensando em termos de mercado, tendo a achar que a tramitação lá na Câmara vai, como você disse, né, trazer menos instabilidade do que trouxe lá no Senado. Mas acho que a gente vai contar voto ali, vai ouvir todo mundo pedindo para que a gente conte voto para o fatiamento. Acho que fatalmente, né, algum partido de oposição vai pedir ali o fatiamento. Que seja, isso eu escutei lá do pessoal do PT, eles estão muito ressentidos ali do partido e da oposição de uma maneira geral ter votado não ao texto completo da PEC, né? Porque ali, de alguma maneira, eles começaram a sofrer nas redes e sofrer ataque ali dos governistas, dizendo que a oposição havia votado contra a concessão do auxílio emergencial. Então, acho que eles estão tentando resgatar. Foi por isso que eles brigaram tanto para manter ali a votação do destaque dos 44 milhões, mesmo sabendo que teria pouco apoio, porque com isso eles conseguiram, pelo menos, tentar reverter o discurso, dizendo que, na verdade, eles queriam sim um auxílio, queriam um auxílio maior, e quem acabou limitando foi o governo Bolsonaro, que limitou o valor ali para não poder pagar pelas contas ali, mais do que R$150 na média ali do que eles dizem, se todo mundo tiver contemplado, ou 250, como que é o governo. Então, acho que eles vão tentar forçar bastante o discurso na Câmara para conseguir sair com alguma narrativa ali de não serem, mais uma vez, taxados de quem é, de terem sido contra o auxílio. Então, acho que concordo, acho que vai ser menos dramática a votação, mas acho que a gente vai ter uma pressãozinha ali na hora do fatiamento, sim.
Mas, Paulo Júnior, vou fazer uma pergunta aqui para vocês, assim, porque na ótica de mercado, acho que do jeito que passou no Senado e com a sinalização do Arthur Lira, enfim, a atuação do governo, acho que agora voltou a ter muito pouco no preço de novo uma possível surpresa com esse texto na Câmara. Vocês veem alguma possibilidade? E aí, Paulo, assim, se você puder explorar um pouco mais o que é esse ruído, isso quer dizer que o mercado pode ficar preocupado em algum momento ou é só preocupação e a gente, no final, o placar vai ser elástico mesmo, tudo bem?
Eu acho, Júnior, vamos ver se você concorda também. Eu acho que o placar está construído, tá? Acho que, assim, com esses últimos acenos do governo, com essas últimas combinações e concertações do Planalto, da parte política do Planalto, em direção daquele texto, o placar me parece ali encaminhado, a votação me parece encaminhada. Mas tem esse ponto que você mencionou, ali vai ter a oposição indo para cima. E vamos lembrar também, né, esses momentos de votações importantes para o governo são os momentos em que os deputados têm ali mais facilidade para apresentar suas demandas. É nessa hora que o governo precisa de 308 votos para aprovar o texto, cada voto do deputado conta mais do que quando não tem nada acontecendo. Então é nessa hora que, enfim, vai começar a surgir algum tipo de problema, vai começar a surgir resistência, vai começar a surgir pedido para aliviar os servidores públicos e tudo mais. E, enfim, é natural que o deputado peça ao governo algum conforto ali para conseguir passar por essas medidas que, de alguma maneira, ainda que sejam muito mais light do que o que foi apresentado lá no início, são, de alguma maneira, ainda controversas, né? Então, acho que a gente vai ter o ruído provocado pela oposição e o Centrão ali usa essa onda criada pela oposição para oferecer um pouquinho de resistência também para ver se consegue do governo alguma facilidade à frente. Então, acho que a gente vai ter esse momento, vai ter esse ruído, mas não me parece que seja um ruído que coloque, de fato, sob risco ali a aprovação da PEC completa, sem um fatiamento gigante ali, né, Júnior?
Paulinho tá vendendo vol, né? Tá vendendo volatilidade, Paula.
Vendendo volatilidade, não, ele tá na aposta certa, Vitinho. Ele tá falando, olha, sem ruído na Câmara não tem como, não acontece, é muita gente, são 513, né, são muitos interesses para conciliar, mas eu acho isso, que avança, porque um dado interessante é que esse relator que o Arthur Lira nomeou para a PEC emergencial, né, o Daniel Freitas, ele é do PSL de São Paulo, ele é um deputado novo, não é um deputado ali muito da articulação política da Câmara, ele foi escolhido pelo Arthur Lira em pagamento de faturas ainda da eleição do Arthur Lira, né, em relação ao PSL dessa vez, escolheu o Elmar Nascimento para relatar a MP da Eletrobras, também um pagamento de fatura da eleição dele, o Elmar Nascimento que ajudou muito naquele movimento de racha no DEM, né, o DEM desembarcar da candidatura do Baleia Rossi. Então ele escolheu esse deputado, mas o que a gente tem ouvido dos líderes é que eles estão negociando, conversando diretamente com o Arthur Lira e com o governo a respeito dessa PEC emergencial. Então, esse movimento que o Paulinho mencionou, né, ele acontece mesmo. Esses momentos de votação importantes são os momentos que os deputados aproveitam para apresentar também suas demandas, né, ao governo, suas contrapartidas, o que gostariam que o governo desse em troca. Então, não é algo simples, mas eu acho que existe sim uma construção de um consenso razoável sobre a necessidade de se aprovar rapidamente essa PEC, né? Assim, todo mundo que a gente fala lá na Câmara fala, olha, tem aquela questão ali do como eu te falei, né, do setor da informática que preocupa, tem a questão ali do fundo do café que preocupa, mas a gente tem que ver até que ponto isso prejudica a promulgação da PEC. Se for possível fazer algum tipo de exceção sem prejudicar a promulgação rápida dessa PEC, rápida do auxílio, eu acho que pode até acontecer, né, de tirar alguma coisa ou outra. Se não, eu acho que eles acabam indo ali na onda de aprovar logo essa PEC, porque, como o Paulinho falou, ninguém mais quer ficar com essa conta nas costas de ter sido contra o auxílio num momento de tanta dificuldade, né? Já há mais de 2 meses sem auxílio emergencial, foi encerrado no final do ano passado. Então, os deputados, principalmente, que vão muito para suas bases, né, nas suas cidades, nos seus estados, eles têm visto a necessidade, a urgência do eleitorado, das suas bases eleitorais, da retomada desse auxílio. Então, acho que ruído sim, mas parece ter um caminho ali razoável de consenso para uma aprovação rápida dessa PEC.
Vitinho, e o mercado tem no preço que a PEC vai ser aprovada inteira, né? A gente só tende a ter algum tipo de reação mais forte se houver algum tipo de fatiamento, alguma mudança muito drástica no conteúdo, né?
Sim, acho que essa altura, mesmo ali no auge do conflito ali naquela manhã que a gente fez a gente fez uma sondagem com os investidores, mesmo naquele momento, grande maioria, mais 70%, já acreditava que não haveria fatiamento no Senado, né? Mas ali no meio naquele ambiente já bastante convulsionado ali naquela manhã. Acho que a essa altura, a gente não repetiu, é difícil afirmar com certeza, mas pelas conversas que a gente tem com os clientes, pelo que a gente ouve, acho que essa expectativa não existe mais. E implica, assim, a gente também entende que implica nos problemas que a Júnia listou ali atrás, né, de possível, enfim, parte teria que voltar para o Senado, consegue promulgar uma parte, outra não, tem que ver como é que ficaria. Então, acho que nesse momento, não. Se for fatiar mesmo, a gente vai ver os preços de ativos voltarem para onde a gente viu ali com o Senado, né? Porque você, na prática, quer dizer, talvez seja um pouco menos pior, porque talvez você mantenha na parte que seja aprovada, você talvez mantenha o teto do auxílio emergencial em 44 bi, você não vai, provavelmente, né, tirar o Bolsa Família, não sei que tem movimentos para isso. Se você só fatiar, você vai tirar as contrapartidas. Então, teria que voltar uma parte do preço, pelo menos. Então, a gente veria, sim, aumento de risco. E a gente veria, de novo, dólar subindo, juros explodindo. Foi o movimento que a gente viu naquele dia.
Eu acho que essa possibilidade de fatiar, tirando os gatilhos, ela está meio adormecida ali na Câmara. Ela não está tão forte, não. Acho que a preocupação na Câmara agora é menor do que foi no Senado, né? No Senado teria talvez mais risco disso acontecer do que na Câmara. Porque o Arthur Lira está muito, muito empenhado, né? Muito embarcado nessa tese de que o auxílio é urgente, ele tem que acontecer, mas que a fragilidade fiscal do país também é muito evidente, de que você não pode ali dar um passo só numa direção e desequilibrar as contas públicas e a economia desandar. Então, ele tá muito certo dessa tese e está convencendo os pares dele, né? Ele está convencendo os deputados do Centrão. O Centrão hoje é a maioria ali na Câmara, então ele tem uma grande influência. E aí tem os partidos ali da centro-direita também, né? O DEM, o PSDB, que são defensores dessa pauta fiscal, né? Que eles não têm dificuldades em aprovar essa pauta. Eu acho que vai acabar que fica mais um discurso da esquerda, né? De uma última tentativa de fatiar, de aumentar, tirar aquele limite ali dos 44 bilhões do limite para o auxílio, mas parece algo bem construído na Câmara já, né? Parece algo com possibilidades de avançar da forma que foi enviada pelo Senado.
Vitinho, e uma dúvida. O Paulo Guedes, depois disso tudo, para o mercado, ele saiu como herói porque salvou ali o texto final ou saiu como vilão porque deixou a coisa andar demais? Digo, do governo, acho que, enfim, os relatos todos que a gente ouviu, né, Júnior, são... enfim, de ter sido uma semana intensa, ter sido uma semana tensa também ali, enfim, nas relações, justamente depois daquele episódio da Petrobras e da Eletrobras que a gente mencionou, né, de meter o dedo na energia, um começo de semana ali tumultuado, as discussões sobre o texto da PEC também de alguma maneira acentuaram essa divisão ali, quer dizer, mas o resultado final, enfim, ali a mudança de posição do presidente a partir de um pedido do Ministério da Economia, como a Júlia trouxe ali no começo, acho que deixa, de alguma maneira, uma ponte construída ali, né? Enfim, se não está sendo usada, ok, mas pelo menos ela continua existindo ali, a passagem continua aberta. Agora, para o mercado, essa relação ali ficou como, Vitinho? Assim, o Guedes é mais benquisto ou menos benquisto depois desse episódio todo?
Acho que tem pouca dúvida em relação ao que o Paulo Guedes, o ministro, gostaria, né? Acho que ninguém tem muita dúvida da direção que ele gostaria que fosse. Então, acho que é um pouco difícil classificar como herói ou vilão, porque assim, ele gostaria de... Assim, a gente sabe que ele gostaria que não tivesse auxílio, que, enfim, que tivesse contrapartidas maiores. E acho que é mais limite do possível, né? E foi bastante complicado. Agora, uma coisa que o mercado... que traz mais tensão para o mercado... informações de que o Paulo Guedes teria colocado ali, subido o tom, feito ameaça de, olha, e não só o Paulo Guedes, né, mas até outros membros da equipe econômica teriam feito esse tipo de afirmação de, olha, ou passa alguma coisa de contrapartida, ou limita isso, ou deixa no ar ali do tipo, ah, pode ser que a gente não esteja aqui, né, a gente saia, alguma coisa assim. Isso pode ter sido, junto com todos os outros fatores que vocês listaram antes, provavelmente contribuiu, né, para o resultado que a gente teve. Mas é uma coisa traumática, né? Assim, é difícil, é uma estratégia arriscada, né? Bastante arriscada. Ela pode dar certo uma vez, pode dar certo outra, e a gente não sabe, né? Um dia pode dar errado. E o dia que der errado, o mercado vai reagir fortemente. E aí, de novo, não é exatamente a pessoa do Paulo Guedes, mas sim o que ele representa, né? Que o Paulo Guedes é, assim, com méritos e deméritos que, enfim, que tenha, ele representa essa direção mais liberal no governo, de proteção do fiscal na medida do possível, e qualquer outra pessoa, por mais bem intencionada e que tenha talvez até mais méritos eventualmente, é difícil que ela tenha uma posição junto ao presidente de tanta força para tentar, enfim, a gente viu várias vitórias do Paulo Guedes ao longo do tempo, né, embates, a gente viu algumas derrotas também, mas a gente viu várias vitórias, recuos do presidente, mesmo no caso da Petrobras, a gente viu ali que depois de fazer Petrobras, o Bolsonaro ficou ali 2 semanas fazendo carinho no Paulo Guedes publicamente. Então, assim, se for trocado o ministro, ou se ele sair e entrar um outro ministro que seja liberal, que fosse um bom nome, bem quisto pelo mercado, teria esse ministro a mesma força que o Paulo Guedes para fazer esse tipo de coisa? Acho que o mercado ficaria na dúvida. Assim, essa dúvida seria para o lado ruim, né? Seria a maior chance da gente reverter essa direção.
Eu acho que esses episódios recentes, né, não só essa manobra de última hora na PEC emergencial, mas também os que antecederam, né, a Petrobras, as falas sobre o setor elétrico, eles afetaram o ministro Paulo Guedes. Eu acho que eles evidenciaram ainda mais, foi um passo além naquela configuração da cúpula do governo de que talvez não o liberal esteja realmente ali no Ministério da Economia, né, num bloco na esplanada e não na cabeça do governo em si, do presidente Bolsonaro. Acho que isso fica cada vez mais evidente. Mas, de fato, essa foi uma conquista do ministro Paulo Guedes, né? Ele conseguiu reverter um movimento que estava muito forte. A gente ouvia de todos os líderes ali da base do governo, líder do governo, né? Essa movimentação que era absolutamente contra tudo que a economia defendia. Então, não deixa de ser uma vitória para ele, né? Uma reversão dessa. E lembrando também que o ministro Paulo Guedes, depois que aconteceu o Petrobras, depois que o presidente Bolsonaro demitiu o presidente da Petrobras, ele, ali internamente nas conversas, ele colocou a aprovação dessa PEC como uma condição, né, para a permanência dele, como uma a questão essencial para ele, para a permanência dele no governo. Então, ele falava, olha, pode demitir quem for aí, mas se aprovar essa PEC emergencial, eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou deixando o meu legado, né, que é um legado mais de longo prazo, de médio e longo prazo, de sinalização, de controle das despesas, de reforma do Estado. Então, ele sai fortalecido, né, desse episódio. Acho que mostra que o presidente ouve ainda o ministro Paulo Guedes, foi mais uma batalha que ele venceu, né, de outras que a gente viu no ano passado, aquela batalha que a gente citou tanto no ano passado, da ala desenvolvimentista, ala fiscalista. Dessa vez parecia que a ala desenvolvimentista estava mais, talvez mais articulada, né, o ministro Paulo Guedes fazendo um trabalho mais de bastidores, mas acabou valendo a fala dele junto ao presidente e junto ao presidente da Câmara também, né, o Arthur Lira. As teses que o Paulo Guedes vendeu para o Arthur Lira foram as que prevaleceram. Então, ele parece continuar a ser um ator bastante importante ali no governo na manutenção dessa agenda, na manutenção dessa pauta.
E a gente sai, então, dessa semana em que o foco foi o Senado, para a semana que vem, em que o foco vai ser a Câmara, aparentemente com um pouco menos de problema, um pouco menos de ruído em relação ao que a gente teve nessa semana. E a gente volta, então, na sexta-feira que vem, trazendo, talvez, já a aprovação em definitivo da PEC emergencial e a regulamentação do auxílio, que, como a gente viu ali, vai aguardar a promulgação dessa emenda constitucional para que o governo consiga editar ali a medida provisória com todos os detalhes, valores e tudo mais do auxílio emergencial. Esse foi, então, o Frequência Política dessa semana. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima sexta-feira. Lembrando que você pode nos escutar no Spotify e em todos os outros agregadores de podcast. Até lá!